Pá, se pensam que eu venho para aqui falar do carnaval, estão enganados. Estão enganadíssimos, na verdade. Não vou falar sobre o carnaval. Pá, não fui ao carnaval este ano. E se pensas que, pá, portanto, estás aqui porque. Mas vai-te embora já. Não fui. Curto do carnaval, mas este ano não fui. Olha lá uma cena, puto. Vê lá se isto não é bada estranho. A palavra discreto. Não. Mano. É que. Olha lá. Pensa lá comigo. Tu tens a palavra secreto, estás a ver? Uma pessoa secreta é uma pessoa que não gosta de dar muito nas vistas, que não revela muito de si, etc. E a palavra discreto é tipo um sinónimo da palavra discreto. É um sinónimo da palavra secreto. Porque uma pessoa discreta é uma pessoa que também não gosta de dar muito nas vistas. É uma pessoa que gosta de passar e não ser reparada, não ser notada. Pá, e é isto que eu não percebo. A tão discreto devia ser o antónimo de secreto. E não é. É um sinónimo. E imagina. Depois fui à net, né? Deixa-me abrir aqui a net. Fui aqui à net. Antónimo de secreto. Nem há, puto. Nem há um antónimo da palavra secreto. Tens 32 antónimos para a palavra. Não há um que. Pá, que seja tipo mesmo o antónimo da palavra. Tens conhecido, sábido. Sábido? Ai, sabido. Estás a ler bem. Conhecido, sabido, público, comentado, falado. Não há um sinónimo. Que seja um antónimo, aliás, não há um antónimo da palavra secreto. Pá, é bué da parvo. Quem inventou as palavras, tipo, quando criaram a palavra discreto, devia ser um antónimo da palavra secreto. Mas não. Quiseram fazer dois sinónimos. E agora o mundo das palavras está todo fodido por causa disto. E ninguém fala disto, né? Eu não sei se vocês já repararam na minha voz, mas é que eu estou um bocado doente. Não sei se estou ou se estou a ficar. Mas tenho aqui qualquer cena. Olha, agora o microfone está desligado, era bué bacana. Que trauma que eu tenho. É isso e o podcast parar, do nada. Terceira cena que eu tinha aqui para falar com vocês. E eu tenho que vos desrecomendar uma merda, pá. Eu vi um filme há uns tempos. Cheguei do curso, à noite, do meu curso. E estava a ver um filme que se chamava Alcatraz. Baseado naquela prisão de Alcatraz. Vocês estão cientes da prisão Alcatraz, né? Pá, também não vos vou estar aqui a dizer o que é que era a prisão, quem é que lá teve. Teve lá o Al Capone, etc. Tipo, os piores iam para lá. Aquela prisão nos Estados Unidos que era no meio de uma ilha. Estás a ver aquela prisão que é impossível escapar. Pá, e eu gosto é de procurar essas merdas e ver essas merdas. E vi que havia um filme sobre. Aliás, na verdade há dois. Há um que é a fuga de Alcatraz e há outro que é o mais recente. Pá, que deve ser para aí. Eu nem sei de que ano é que é o filme. Mas acho que é recente, é tipo 2018, acho eu, não sei. Mas o filme chama-se Alcatraz. É pá, e não vejam, estás a ver? Se um dia um amigo vosso ou uma amiga vos disser, olha, vamos ver o filme Alcatraz, não vão. É uma ganda merda, é dos piores filmes. Acho que é tipo o pior filme que eu já vi. Como é que tipo, a prisão de Alcatraz, que é uma cena bué histórica, bué mítica, conseguiram fazer um filme de merda? Como é que ainda ninguém conseguiu pegar naquela prisão e fazer um filme bacana? Tipo os documentários. Aqueles documentários amadores do YouTube são muito melhores do que o filme. Mas é que muito melhores. E agora ao contrário, uma cena que eu recomendo, opá, recomendo-vos a ouvir o novo álbum dos Wet Bad Gang. Está bacana. Está bacana, sim senhor. E recomendo a ver um filme que se chama As Nadadoras. Em inglês é The Swimmers. E houve. Ganda filme. Ganda filme. Eu vi agora antes de ontem. Pá. E é mesmo um grande filme, recomendo mesmo, bué. Aquilo fala um bocadinho. Eu não vou fazer resumos de filmes. O que é isto agora? É um podcast de resumos de filmes? Se calhar é, eu não sei. Mas basicamente aquilo fala. São uma história verídica baseada em duas irmãs que tiveram de fugir do país e dá para ver um bocadinho aquilo que os refugiados passam. Pá, acho que é importante ver. Pá, o filme foi aplaudido durante 4 minutos no festival em Toronto. Pá, vocês têm noção o que é que são 4 minutos de aplausos? 4 minutos de aplausos é bué. É mesmo bué. Olha lá uma cena. Eu vou ter que criar Twitter, né? Vou ter que criar Twitter. Porque o meu mano Steiner está-me sempre a mandar, a mostrar cenas do Twitter. E o Twitter dá para criar um. Pá, dá para fazer o meu podcast todo só à volta das merdas do Twitter. É que pelo visto o Twitter. Não é tão sensível quanto o Instagram e TikTok com coisas de violência. Espera aí que eu tenho que espirrar. Em vez de pôr o microfone em pausa, desliguei o. Aliás, em vez de pôr o podcast em pausa, desliguei o microfone. Ficaram aqui a ouvir nada. Não, mas não é tão sensível quanto quanto o TikTok e o Instagram, com coisas de violência e coisas assim um bocado, pá, que podem ser sensíveis. Epá, e eu estou, o Twitter tem bué conteúdo e põe mesmo bué merdas, vou ter que criar um Twitter. Eu já criei o Twitter, estás a ver? Pô, como assim? Eu já falei disso, pá, no primeiro ou no segundo episódio. Só que, entretanto, nunca mais lá fui, já não me lembro da passe, já foi tipo há 2 anos, no início do podcast, há 2 anos e tal, ou 2 anos e pouco, e nunca mais criei. Por falar em Twitter, ou Elon Musk, vai lá no cu, mano. Então, mas o que é esta merda? Então, isto agora tá, começa, as pessoas não podem dizer o que querem, a expulsar pessoas a torto e a direito, mas o que é isto? E agora, olha a minha cena. Agora mandei o Elon Musk lá no Google. Tu queres ver? Qualquer dia compra o Spotify, manda-me o podcast. Bloqueia-me o podcast. Ou então manda-me desta para melhor. Mas também é o Elon Musk. Vou-te já dizer uma cena. Também já bifei aqui uma vez. A Nicki Minaj também te bifa a ti. Olha lá. Primeiro, se vens aqui tentar mandar desta para melhor, nem sequer entras aqui no prédio. Com os meus vizinhos do terceiro andar mandam-te logo um tijolo. Nem há hipótese. Eles mandam tudo. Portanto, também te mandam um tijolo para a cabeça. Essa é já a primeira. E depois, se eu for desta para melhor, estou bacana. Porquê? Perguntam vocês. Ah, mas queres morrer? Népia, não quero. Mas vou para a minha vibezinha. Vocês não estão cientes do conceito de vibezinha, né? Vibezinha foi uma cena que eu criei. Na minha cabeça, nesta minha cabeça onde se passou mesmo bué de merdas, foi uma cena que eu criei de... está-me a custar a falar, pá. Isto é de estar meio constipado. O que é isto? Aqui nesta minha cabeça onde se passam bué das cenas, que é tipo como é que é a vida depois da morte, estás a ver? Pá, eu já tinha esta cena da vibezinha só assim no ar, mas da outra vez tive umas boas 2 horas e meia se calhar, já, a falar com o meu mano Steiner sobre a vibezinha, e começámos a montar a vibezinha aos poucos e poucos. Nós chamámos vibezinha porque é uma vibe fixe, estás a ver? Aquela vibezinha bacana. E então, pá, e ao Elon Musk, se vieres aí mandares esta para melhor, um gajo vai para a vibezinha. Portanto, também não tem stress, estás a ver? Mas espera aí, eu ia pegar nisto da vibezinha. Ia pegar no quê? Ah, mas a vibezinha, tenho que vos trazer o conceito da vibezinha, mas é mais à frente. É que hoje eu tenho tanta merda, eu apontei aqui tantas merdas para falar, que eu sou capaz de me esquecer de quase todas. Pá, mas hoje são lá uma cena, quando eu estive a falar com o meu mano Steiner, pai, 2 horas e meia. Puto, aquilo é live talk, estás a ver? Lembra-se o que é que eu falei no último podcast? Aquilo é live talk, aquilo foi 2 horas e meia de live talk. E foi tipo do género. Pá, nós estávamos a jogar, ou uma merda assim, eu já estava com sono, desliguei, tipo, deixámos de jogar, e depois estávamos em chamada. E comecei, pá, veio esta conversa tipo da vibezinha, e tivemos 2 horas e meia de live talk. 2 e meia, 3, pá, fui-me deitar para aí às 4. E no outro dia tinha cá a família a almoçar. E vocês lembram-se daquela cena que eu disse, né? Um gajo quando tem live talk durante bué da tempo, que está a mandar ideias sobre a vida, sobre merdas, tu depois cansas, estás a ver? Então, tipo, tivemos a live talkzinha, fomos dormir, etc. No outro dia veio cá a minha família, estavam a falar de cenas, de família e tal, e eu não tinha paciência nenhuma para falar, eu não queria sequer dizer bom dia. Tive uma live talk, aquela live talk gasta bué a energia de uma pessoa. Aquilo é uma cena tão intensa, pá, que esquece do... Não sei se vocês sentem esta cena da live talk, porque vocês todos têm live talk. Outra cena que eu ouvi, para partilhar aqui convosco, pá, estava a ouvir no Aguenta, que é um podcast do André Martins, que é um comediante. Pá, e o gajo tem boa razão no que o gajo estava a dizer no podcast dele, que é, vocês já repararam? Quando é uma pessoa de fora a dizer-vos alguma coisa, tem mais impacto do que se for uma pessoa próxima. Isto é em relação a elogios, estás a ver? Porque imagina, como é que eu vou explicar isto? Imagina, eu tenho um amigo ou outro que ouve o meu podcast, estás a ver? Se os meus amigos me disseram, e o podcast estava fixe, é bacana, estás a ver? É bacana, é fixe. Os amigos deram-vos props pelo vosso podcast, é fixe. Mas da outra vez, um amigo meu que andou comigo na escola há algum tempo. Pá, tive que parar para espirrar outra vez e dá-me mais jeito de desligar o microfone, é mais rápido do que parar o podcast. Um amigo que andou comigo na escola já há algum tempo. O gajo da outra vez, no último episódio que eu lancei, o gajo mandou-me, respondeu-me tipo no Instagram, que eu partilhei no Instagram o episódio, e ele respondeu-me a dizer: concordo com o que disseste no podcast, não sei o quê, gostei bué. E eu fiquei do tipo: ai, a puto, que é isto? Eu não falo com este gajo já antes, este gajo, tipo, que não tem ligação nenhuma próxima comigo, estás a ver? Tem mais impacto do que se for um amigo meu a dizer-me. Mas isto é assim em tudo, isto é a mesma merda que a vossa mãe vos dizer: olha, estás bonito. Tipo, é bacana, mas é o whatever, estás a ver? Porque é a tua mãe. Enquanto que se for uma rapariga ou um rapaz qualquer que diga assim: ai, puta, olha, essa roupa fica fixe, ou ela disser: olha, hoje está giro, é logo outra cena, ou não? Vocês já repararam que as pessoas mais distantes, tipo, as opiniões positivas, falando das positivas, têm muito mais impacto do que se for pessoas próximas. E agora os meus amigos vão dizer que vão deixar de dizer que gostam do podcast, que é para eu não estar com merda, estão a ver como é que é. Outra cena que eu tinha aqui para falar convosco era o quê? É que vocês, eu acho que vocês não estão cientes disto. Vocês conhecem o Unilever? Deixa lá e ver aqui à net. Agora vou mesmo pôr aqui o podcast em pausa, que é para vocês não estarem a apanhar a seca, porque eu não tenho o separador aberto, da Unilever. Pá, demorou um bocadinho, mas encontrei. Está aqui. Então o que é que eu vos ia dizer? Deixa lá ver, isto é um knowledge que eu vos vou dar. Estão a ver? Tipo, a Unilever foi uma marca, foi e é uma marca que tem várias marcas dentro dela. Só para vocês verem o nível de Deus, eu não sei quem é que criou a Unilever, se foi um homem, se foi uma mulher, mas também se foi um robô. Mas é um bocado igual. Mas basicamente, eles criaram uma marca com uma gama de produtos, a Unilever. Estás a ver? Eu acho que era produtos de bem. Eles criaram a Unilever, que era uma marca de produtos de bem de consumo. O que é que eles fizeram? Em vez de terem só uma marca de bens de consumo, de todo o tipo de bens de consumo, tipo cenas para limpar a cozinha, desodorizantes, pá, mais coisas de higiene, etc. Eles criaram. A Axe, deixa eu ver que é para eu não parar muito aqui na explicação, mas a Axe é deles. Vocês sabem, os aftershaves, os perfumes, o desodorizante, eles criaram o Axe, estás a ver? E eles podiam ter o Axe e ver do tipo: olha, ok, tipo, criámos o Axe e isto está a vender, e aquilo, em vez de se chamar Axe, chamar-se Unilever, ou ser tipo Axe da Unilever. Mas não, o que é que eles fizeram? Eles viram que aquilo estava a dar resultado, então criaram uma empresa para a Axe ser sustentável, para a empresa funcionar sozinha. E vocês não têm noção, mas a Unilever deve ser podre de rica, porque aí ouçam bem: a Axe, a Dove, os gelados Ben & Jerry's, a marca Calvé, Cif, Comforte, Dove outra vez, Dove Mancare, Clinique, Knorr. Tipo, a Knorr é da Unilever, mano. Isto é tudo a Unilever, estás a ver? Maisena, os gelados de Olavá são da Unilever, Rexona, Skip, Sun, Surf, que são aquelas merdas para lavar a roupa. Epá, e tem mais tipo, tem mais 24 páginas só de marcas deles. Eles têm tantas marcas que tu, quando vais aqui ao site deles, tu até tens as marcas listadas por páginas de ordem alfabética. Mas vocês estão a ver bem o nível de Deus que isto é, para ver se eu consigo explicar bem. Tipo, imaginem, eles podiam ter uma marca que estava a bater, estás a ver? E ficar com aquela marca e ser do tipo: ok, nós agora vamos gerir a Axe. Mas não. Como eles tinham também, claro que eles depois foram comprando outras marcas, né? Mas as marcas que eles foram criando, por exemplo, depois veio tipo Ben & Jerry's, que é deles, que é gelados. Eles criaram uma empresa só para Ben & Jerry's. Eles, a partir da marca deles, eles criaram várias marcas que se sustentam por si próprias. E o dinheiro vai todo, não vai todo, como é óbvio, mas grande parte vai para eles, porque eles é que são os donos dessas marcas. Pá, vocês estão a ver bem o nível de Deus que isto é. Vocês estão a ver, tipo, agora um de vocês criar uma marca tipo para molas de roupa. As molas de roupa estão a vender. Em vez de vocês se focarem só nas molas de roupa e ficarem vocês a gerir, não. Vocês contratam pessoas para trabalhar naquela marca de molas de roupa que vocês criaram e depois vão tipo vender quadros. E criam uma empresa só para vender quadros. E o lucro vem todo para vocês. Pá, o gajo que fez esta merda, que eu nem sei de onde é que é a Unilever. Pá, o gajo ou a gaja, não sei. É um deus ou uma deusa. É um nível de mind, pá, completamente. A mim deixa-me bué de espantado, estás a ver? Que é tipo: ia, puto, que move na vida, estás a ver? Que jogada de vida do caraças, mano. E a props a quem criou, mas mega props. Olha, outra, antes de eu ir aqui ao último tema do podcast, vocês é que não sabem, vocês é que não sabem, mas quando eu parei aqui o podcast para vir criar a Unilever, eu em vez de carregar, para vir criar, para vir procurar coisas sobre a Unilever, eu em vez de continuar a gravar, eu parei sem querer o podcast. E o que é que acontece? Tive que guardar como podcast 15 parte 1 e agora estou a gravar a parte 2, que para vocês vai ser completamente igual porque vai estar só. Aliás, vocês estão a ver agora, está só o episódio 15. Bem, outra cena que eu tinha aqui para falar é as superstições. Vocês estão cientes de superstições ou não? Vocês sabem o que é uma superstição. Mas eu vou-me focar nas superstições de azar. Fui aqui procurar umas superstições que eu achava interessantes, que eu achei curiosas. Tenho aqui o separador aberto, deixa eu lá buscar. Está aqui. E o título diz assim. Pá, fui a um site que se chama. E é bem, eu não vou ler o nome do site porque eu não sei ler isto. Não sei ler e, não, e nem quero arriscar. Então, olha a interface agora. E diz assim: conheça as mais bizarras superstições pelo mundo. A décima é a chicle... isto é em brasileiro, mas a pastilha pode virar carne humana. Os turcos acreditam que não se deve comer pastilhas à noite, pois rapidamente a goma se transforma em carne humana dentro da sua boca. Putz, se vocês estão à espera, tipo, que eu gosto com as superstições, eu não vou gozar, porque eu também tenho superstições bué das estranhas. E eu estou com uma mola da roupa na mão. E agora é que eu vi. Olha o autismo. Estava aqui a andar, tinha uma mola da roupa na mão, que esta merda. Isto é o Elon Musk, já é o Elon Musk, o que te apanhei aí. Epá, não vou gozar. Os gajos acreditam que pode virar carne humana. Não vou gozar com superstições, porque cada um tem a sua, estás a ver? E eu também tenho uma bué peculiar, que eu já vos vou dizer. Nona. Fezes de pássaro é sinal de morte. A Rússia é um país peculiar. Ah, ok. Que a Rússia é um país peculiar, todos nós sabemos. Mas o que para muitos pode parecer um desastre, por lá é sinal de muita sorte. Sorte? Ai, é sinal de sorte? Afinal, fezes de pássaro é sinal de sorte. Afinal, na Rússia, um pombo. Não, isto eu vou gozar, já. Um pombo cagar-te em cima. Aí, puto, é sorte. Então é bacana, já. Se um dia quando estiveres aí a andar, estás a ver, caga-te um pombo, um gajo fica logo bem triste, né? Ainda por cima aquilo, aí mano, caraças, nem me apetece, merda de pombo, aquilo vem cheio de doenças, cheio de radiação de pombo, mas tens que ficar contente. Se alguém tipo começar a gozar, diz logo, estás a rir do quê, mano? Isto na Rússia é sorte. Olha, oitava, esconder. Ah, isto é do Japão, isto é no Japão. Yeah. No Japão, se tu passares em frente a um cemitério, eles têm uma superstição que é pôr a mão dentro dos bolsos. Ai, quem não tem bolsos, não sai, põe dentro das calças, tipo qualquer cena. Tens é que esconder os dedos. Porque para eles, se tu passares num cemitério e teres os dedos à mostra, é sinal de. Epá, é sinal de morte, estás a ver? Para proteger, como é que ele. Para proteger os seus pais da morte. Para tu protegeres os teus pais da morte, tens de colocar a mão dentro do bolso quando passas por um cemitério no Japão. Sétima, pão francês. Não sei porque é que isto se chama pão francês, porque eu já li isto há bocado e isto é com qualquer pão. De acordo com as crenças francesas, colocar um pão de cabeça para baixo na mesa traz fome e azar. Mas isso mesmo cá em Portugal. Isso não é só das crenças francesas. Isto está bué da gente. Tipo, a minha avó não suporta que eu tenha um pão tipo virado ao contrário. Estás a ver? O pão tem que estar certinho. 6. Luvas podem ser perigosas. Eu a partir daqui eu não li mais. Deixa lá ver o que é isto. Perdão. Nunca dê luvas de presente, a não ser que você receba outras em troca. Você e a pessoa que recebeu ficarão azaradas. Luvas são muito ligadas à superstição desde os tempos medievais. Pá, não vou ler esta merda. Basicamente, dar luvas de presente dá azar. Olha, mas se me quiserem dar luvas a mim é bem na boa. Tipo, eu estou-me a cagar para essa cena, estás a ver? Eu curto de receber luvas. Luvas é bacana. Crochê no inverno. Islandeses acreditam que fazer crochê na varanda de casa durante o inverno aumenta a sua duração. Aí aumenta a duração do inverno. Até qual é que é o stress? Vocês não curtem do inverno? Também não vou discutir aqui isto com vocês hoje, mas eu gosto muito mais do inverno do que do verão. O verão é. Aliás, o inverno é muito mais bacana que o verão, ou não? O verão é uma grande merda. Então um gajo sai de casa. 30 e tal graus. Acaba-se de tomar banho, já se está cheio de calor. Não é nada. Quarta, comer trevo de quatro folhas. Dizer que traz sorte. Ah, ok. Dizer que o trevo traz sorte todo mundo já ouviu, mas o segredo está onde guardar. Nada de carteira, bolsa ou dentro de um livro ou agenda. Segundo a tradição irlandesa, para sorte, para a sorte ir na sua direção é necessário comer o trevo. Putz, sou gajo. Eu como um trevo. Eu como um trevo na boa. Se é para ter sorte. 3. Fique jovem para sempre. Aí eu estou quase a ficar sem bateria. Fique jovem, fique jovem, fique sem bateria. Podes esquecer dos cremes anti-rugas. A boa mesmo, ok. A melhor coisa mesmo é carregar uma avelã para nunca envelhecer. Como acreditam muitos europeus. Aí eu também quero. Oh puto, eu vou aderir às superstições todas. Não quer saber. Estás a ouvir o Elon Musk? Vou aderir às superstições todas. Vou comer trevos. Vai ser o meu pequeno almoço. Vou começar a comer trevos e vou começar a andar com uma avelã no bolso. Mesmo na boa. E esta segunda é bacana, já. Nunca tinha ouvido. Não coma alface se quiser ter filhos. No início do século XIX, homens ingleses evitavam comer alface para começar uma família. Acreditava-se que era uma planta que deixava o homem estéril. Pá, eu já comi bué de alface, estás a ver? Mas os meus pais também já comeram e eu estou cá. E muita gente já comeu. Até que ponto? Até que ponto, né? Mas imagina que eu um dia vou tentar ter um filho e não consigo, sou estéril. Já sei do que é que foi. Foi da alface. Acho eu, né? Primeira. Silêncio durante a conversa pode significar mais do que falta de assunto. Na Europa dizem que o silêncio durante uma conversa quer dizer que os anjos estão passando por você naquele exato momento. Pá, tipo, olha lá. Vocês também estão-se a esticar. Depois eu tenho que esticar também a vocês. Né? Então quer dizer, eu estou a falar com um amigo meu, do nada calmo, está a passar um anjo. Olha, isso é bacana. Imagina, vou a um date com uma rapariga, né? Estamos a jantar, do nada, tipo, ela está calada, eu estou calado. E ela diz assim, tu não dizes nada, e eu, olha aí, está ali a passar um anjo, peraí. Caralho, estás bonito, estás. Aí, eu tive que beber 3 cafés hoje, acordei bué da cedo, já fiz bué da... Já fiz não, ainda vou fazer, e nem sei como é que eu vim gravar o podcast. O trabalho que isto não vai dar a editar, por causa de eu ter parado, por causa também é bacana, porque parei sem querer a merda do podcast. Pá, mas esta cena do silêncio também estavam a se esticar, né? Estavam a pedir. Qual é que é a minha superstição? Para ver se eu não me esqueço. A minha superstição, eu vou dizer qual é. Cada um tem a sua superstição, estás a ver? Não sei bem qual é que é a origem das superstições, mas tipo, cada um tem a sua. Eu acho que não há ninguém tipo, no mundo que não tenha superstições. Alguém tem superstições com alguma coisa? Eu tenho uma, que é bué da estranha. A minha dava para estar nesta lista. Isto diz que são as mais bizarras do mundo. A minha, sim, é das mais bizarras do mundo. Epá, eu tenho superstições com a foto de fundo do telefone. Estás a ver? Eu não sei porquê, nem sei de onde é que isto vai, mas é do género. Eu tenho uma foto de fundo neste momento. Se a vida me tiver a correr fixe, estás a ver, acontece uma cena bacana, eu não quero tirar mais esta foto de fundo. Porquê? Porque na minha cabeça, pá, claro que isto não é por causa da foto de fundo, mas na minha cabeça, tipo, as cenas estão a correr bem porque eu tenho esta foto de fundo. Aliás, nem é porque eu tenho a foto de fundo, é mais o contrário, que é do género. Se eu tiro esta foto de fundo e ponho outra, as merdas vão começar a correr mal. E qualquer coisa que corra mal, eu instantaneamente vou culpar a foto de fundo. Estás a ver? Eu tenho esta merda com as fotos de fundo. Tenho mesmo. Não há hipótese. Mas imagina, é só para este lado, porque imagina que as coisas me estão a correr mal. Não muda a foto de fundo a pensar que as coisas vão correr bem. Aí, puto, olha lá onde é que anda a minha cabeça. Vocês estão a ver esta merda, não é? Foto de fundo. A minha mãe tem uma superstição, pá, mas ela é mesmo uma cena doida, que é com talheres. Não se pode deixar talheres cruzados. Eu respeito as superstições, estás a ver? Pá, mas eu confesso que às vezes meto-me assim um bocadinho com ela, estás a ver? Não é com a minha mãe, é com as superstições. Meto-me assim um bocadinho com as superstições. Dou-lhe tipo de... Fico mesmo naquela do tipo, ah, é, então mostra lá aí o teu poder. Às vezes chega ali, deixo os talheres cruzados. Pá, a minha mãe diz que aquilo dá azar, que acontecem coisas de mal se deixarmos os talheres cruzados, então eu estou aí, cruzo os talheres, que é mesmo naquela do tipo, bora. Acontece lá aí alguma cena. Acontece. Venho aqui para o sofá. Deixa ali os talheres cortados. Venho aqui para o sofá e fico mesmo a desafiar a superstição. Mesmo do género. Estou para ver se agora não me vai cair o candeeiro na cabeça. Anda lá, superstição dos talheres cortados. Fico mesmo nesta. Epá, eu não sei se falo de uma cena. Era o último assunto que eu tinha, estás a ver? Que era falar das músicas em Portugal. Aliás, das músicas estrangeiras que falam de Portugal. Epá, mas vou falar. É que eu ainda ia ficar. Eu acho que o podcast já está longuinho. Eu não tenho noção. Epá, mas vou falar. Quer lá saber? Também isto de me vir ideias é complicado. Eu, por um lado, eu penso. E eu tenho aqui boas cenas, vou guardar para outro podcast. Mas não, porque acabo sempre por me esquecer. Portanto, já. Vou-vos mostrar a cena. Vocês ouçam lá bem. Ouçam lá bem esta música, que vocês conhecem de certeza. E ouçam esta parte, mas ouçam com atenção. Olha, afinal não era aqui. Espera aí, tenho que puxar para trás. Ainda por cima o cabrão é chato, Álvaro de Luna. Mas é caladinho, Álvaro. Era aqui. Espera aí. Vocês ouviram, né? Daquelas noches loucas recorrendo ao Portugal. O que é que ele diz? Que eu não sei espanhol, pá. Só sei espanhol do Narcos. De ver a série Narcos. Que passa, tio. É o único espanhol que eu sei. Mira bobo. Que é mira bobo. Pá, vocês têm a noção que esta merda passa mesmo bué de vezes na rádio, né? Mas é que passa mesmo bué de vezes. E passa porquê? Porque fala de Portugal na música. Porque, epá, é normal os sons baterem durante um tempo, ou então passado um tempo voltarem a ser, voltarem a bater nas rádios. E a cena é, não é que a música não seja fixe, está bem, que por acaso não é o meu género, mas está bem que a música até é fixe. A cena é como fala de Portugal na música, eles estão sempre a passar isto, só porque a música fala de Portugal. E eu tenho a certeza, mas tenho a certeza absoluta, cai aqui, sei lá, uma televisão, não caiu, é porque é verdade. Pá, eles só mostram esta cena porque eles falam de Portugal na música. E nós somos assim, e ainda há mais umas quantas, que é esta merda. Eu é que já não vou estar a procurar porque, coitado do meu telefone antigo, demora quase meia hora só para abrir o YouTube. Pá, mas isto é assim em todo o lado, estás a ver? Em todo o lado não, contudo, porque se falam de Portugal, nas notícias lá fora, ou sei lá, ou num filme, também acontece bem, em filmes, ou numa série em que fala Portugal. Olha aquela música do Harry Styles, o As It Was. O gajo dá uma parte da música que diz Your Dad is in Lisbon, ou uma merda assim. Essa música, está bem que é bem bacana e é do Harry Styles. Eu curto Harry Styles, próprio sou Harry Styles. E a música é bem bacana, mas essa música daqui a 10 anos vai estar a tocar na rádio porque eles dizem a palavra Lisbon. E nós temos de deixar de ser assim. Vou beber água. Estava seco. E nós temos que deixar de ser assim. Porque é assim. Ah, tu quer dizer, nós passamos o jornal inteiro da noite a dar notícias sobre as coisas lá de fora. Quando falam de nós, ui meu Deus, falaram de nós. Pá, não pode ser assim. Então, mas isto parece que nós somos o quê? Nós temos que agir com a naturalidade nessas cenas. Ou quando falam de nós num filme ou numa série, nós temos que agir como se nós nos estivéssemos a cagar. Olha, falaram de nós, bacana, nós nem queremos saber deles. Porque sabe o que é que isso parece? Parece quando tu tens tipo uma crush ou um crush, estás a ver? E é do tipo: olha, a não sei quem falou de ti. Aí, a sério, e tu ficas com um hype desgraçado porque a rapariga ou o rapaz que tu gostas falou de ti ou reparou em ti. E não pode ser, estás a ver? Tens que agir com naturalidade, tens que agir tipo, falaram de nós, somos bacanas, é claro que falaram de nós. Pá, para mim é assim. Pessoal, foi o episódio 15, espero que tenham curtido, eu curti. Pá, desculpem lá a minha voz, desculpem o quê? Desculpa, a minha voz também era o que faltava, não querem, tirem, tu que esta merda. Estou com esta voz assim meio de doença, já. Curti de fazer este podcast, foi fixe, já não fazia um podcast assim maior tinha há algum tempo. Acabei por gravar em casa. Até do jeito, para vos poder mostrar a música. Acabei por gravar em casa. Pá, porque o meu carro, hoje de manhã tive que ir ao mecânico de manhã. Eu não disse, o carro está-me sempre a dar problemas e pá, está de castigo. Não gravo nele. Apesar de no carro estar a falar muito mais à vontade e aos berros, com aquela acústica maravilhosa em que não se ouve nada lá dentro. Aqui também não se ouve. Mas já. Olha, pessoal, não sei quando é que sai o próximo episódio. Estou a gravar isto aqui, 22 de fevereiro às 15h04. Ainda tenho bué merdas para fazer, mas queria deixar aqui um episódiozinho para vocês que ouvem. Que eu sei que vocês ouvem, vocês pensam que eu não sei, mas eu vejo as estatísticas, onde está o meu podcast. Só que vocês não dizem nada, são os malvadões. Pessoal, olha, fiquem mesmo bué da bem, portem-se mesmo bué da bem também. O que é que vem agora aí a seguir ao Carnaval? É a Páscoa, né? Putz, nem se... Olha, levem lá com a música. Fui.